Barreto, de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Mais investimentos para o município anunciados nesta quinta-feira, como o senhor titulou nas suas redes sociais, uma quinta-feira de milhões. Quais são esses investimentos, para quais áreas?
A maior parte na educação, mas temos em diversas áreas. Vou citar algumas aqui que eu lembre. Temos a requalificação da creche da Lagoa do Porco e 7 creches novas, né? Que é em Lajes dos Negros, Curral Velho, Pacuí, Poço, Sede, Tuiutiba. Enfim, são 7 creches novas e uma requalificada. Em torno de 1.000 crianças serão atendidas em tempo integral no próximo ano, oportunizando a qualidade do ensino e que as mães possam trabalhar e deixar seus filhos na escola em tempo integral. Além disso, já lançamos no ano passado, estamos relembrando aqui, um colégio de 11 milhões de reais em tempo integral em Tiquara, são 13 salas de aula. Já está publicado, já está em licitação, o Shopping dos Garimpeiros, uma obra de mais de 10 milhões de reais. Nós temos também a Casa da Mulher Brasileira, que a Ferbasa acaba de nos informar a doação do terreno. Vai ser agora licitada de 2 milhões de reais ali no bairro Esplanada, onde tinha um campeão de futebol. Nós teremos também aqui uma licitação de em torno de 10 milhões de reais para pavimentações na sede no interior. Nós temos o complexo de lazer Professora Olga Passos, ali onde o pessoal chama de Praça do Farias, mas é Professora Olga Passos, no valor de 600 mil. Uma praça de lazer no povoado de Olho d'Água das Pombas, em torno de 400 mil reais. Enfim, são mais de 200 casas populares que serão assinados contratos. Nós teremos, assim, quando junta tudo, sem as casas populares, já dá quase em torno de 100 milhões de reais. Quando afirmar e publicar as casas populares, vai para mais de 200. Então, assim, são investimentos muito contundentes que vão gerar, no primeiro momento, emprego, renda, para o município de Campo Formoso, e no segundo momento é o benefício para a população. Sem se falar que investimentos que já estavam em andamento, como o hospital, nós estamos assim, dando toda a atenção, nós estamos indo a Salvador, na divisa, cobrando para que o governo libere a licença, para que a gente...
Qual a licença que precisa?
Da vigilância sanitária. O projeto só pode ser construído com a licença da vigilância sanitária. Mais de 170 pendências já foram resolvidas, de posição de oxigênio, de posição de tomada da rede elétrica, hidráulica, tudo isso aqui tem que ser aprovado pela vigilância sanitária, que está assim, sendo cobrado. Inclusive, eu recebi a visita de órgãos de controle essa semana, como foi o Ministério Público, como teve pessoal da GESA, enfim. Da mesma forma que nós concluímos o saneamento, eu também aproveitei para cobrá-los. Que eles estão fiscalizando, levando a carne das pessoas, esquecendo que o matadouro já foi licitado e que o governo federal falta da ordem de serviço liberar o recurso. Amanhã, nosso secretário de Agricultura vai estar com a promotora, doutora Luciana Cury, e dizer para ela que a culpa das carnes estarem irregulares aqui é do governo federal, que não libera o recurso, já foi licitado. E por que não libera? Vai crucificar uma população. São milhares de produtores rurais que não podem comercializar carne de caprinos e ovinos legalmente, porque o matadouro, que já foi licitado, não libera o recurso. É uma contradição. Então, eu espero que a justiça não venha atrás dos produtores rurais, vá atrás do governo federal para liberar o recurso e construa o mais rápido possível o matadouro para entregar para os produtores, que eles gostam de ter direitos. Agora eles faltam condições, que aí tem que se unir governo municipal, doando o terreno, fazendo o projeto, estadual e federal. Então a gente fica feliz pela oportunidade e triste da forma que conduzem as operações para buscar a legalidade, mostrando que, na verdade, a culpa é de quem tem os poderes maiores, que não libera os recursos para resolver.
Como foi esse contato com os trabalhadores que tiveram o seu material levado pelo pessoal, a equipe da NAB? Já teve um contato do senhor para com essas pessoas que trabalham aqui com o comércio de carnes, Campo Formoso, a partir depois dessa operação?
Eu não tive com eles ainda, mas eu sei, porque eu já participei em outros momentos desse sofrimento. Essa notificação, segundo a técnica da DAB, foi feita em 2019, na antiga gestão, nada foi feito. E amanhã, vamos provar, levar para a promotora, que nós já temos um projeto novo para um novo mercado. Nós já temos já estamos buscando recurso na Caixa Econômica Federal, que está em análise para poder liberar o recurso. Só que ela tem outra possibilidade, se ela quiser resolver. Ela tem dinheiro de multas ambientais que ela pode reverter para que a gente, com esse recurso, construa, amplie, reforme o matadouro municipal, independente do financiamento da Caixa. Se não conseguir, a gente está buscando resolver. Então, assim, nós já temos projeto, nós já tomamos várias medidas. Tem um matadouro que custou 3 milhões e meio, é o mínimo. O governo federal trava o recurso, não libera, não sabendo o que está prejudicando são os trabalhadores honestos que tiveram suas carnes apreendidas. É um absurdo, porque não libera 3 milhões e meio. Isso para os milhões que são arrecadados pelo governo federal, bilhões pelo povo de Campo Formoso, é o mínimo. E quem paga o preço? A população. É o produtor que cria seu gadozinho, que vai vender ele no açougue e depois tem apreendido. Foi o que eu disse, eu entendo o papel da fiscal, mas me revolta porque as pessoas mais carentes terminam pagando o preço pela falta de investimento que a gente vê. Quem mais arrecada não faz pelo nosso povo de Campo Formoso.
Em relação a investimentos para a área de saúde, que foi anunciado esta quinta-feira?
São 6 milhões e 600 mil reais, inclusive o Hospital São Francisco só tem plantonista hoje, porque o deputado Elmar botou dinheiro para pagar. Então você que tem um parente, um familiar, um vizinho, um amigo que vai ser atendido, saiba que lá tem médico, quem banca é a gestão, quem banca é o deputado Elmar, para não fechar as portas do hospital. Porque os outros deputados que dizem representantes do hospital não botam dinheiro para poder manter o hospital. Só querem vir aqui usar para as pessoas no momento de dificuldade de uma doença. Dizer, eu vou resolver a cirurgia com dinheiro do SUS e aproveitar para ir atrás do voto. Usando um hospital filantrópico para buscar se aproveitar da condição de fragilidade das pessoas. Eu não. Mesmo não tendo apoio político da direção do hospital, a gente dá quase 500 mil reais por mês para manter aquele hospital, que foi criado, fundado pela Igreja Católica. Foi apoiado por toda a sociedade. Tem um serviço reconhecido por mim, pela população, do Dr. Renato, do Freilino, todo mundo reconhecemos. Mas hoje misturam demais política lá dentro, onde que é um hospital que não deveria ser político. A direção não deveria ser política. Mas independente deles fazerem política contra o povo de Campo Formoso, porque quem trabalha contra os filhos da terra é contra o povo, a gente vai continuar ajudando pelo bem da população de Campo Formoso. É a mensagem, não tenho nada contra ninguém, mas a verdade ninguém vai me impedir de falar.
Alguma unidade de saúde será construída a partir desses recursos?
Sim, está aqui minha amiga Marisa, Boa Vista dos Pauzinhos, que ela me apresentou, foi a primeira pessoa que me levou lá. Vai ser construída com emenda do deputado Júnior um posto de saúde. Porque da mesma forma que Araras merece, Laje merece, Pacuí merece, o Pauzinho merece, vai receber um posto de saúde e 5 mil metros de calçamento. Porque aquela região, que sempre teve um carinho imenso por a gente, vai receber muito mais. Nós vamos levar água do Poço Artesiano, do Dr. Santana do Área, até a Boa Vista. Já tem a caixa d'água pronta, nós vamos estar aqui pedindo urgência do nosso secretário para levar água para aquela comunidade que tanto está sofrida e precisa desse investimento significativo para a vida das pessoas.
E quanto ao shopping do Garimpeiro, o que, é que o senhor pode dizer sobre a previsão de início dessa obra?
Está já em processo de licitação, depois da licitação manda para a Caixa libera o início das obras, acredito que ainda esse ano inicia essas obras, que vai ser assim, realmente a valorização dos garimpeiros, com museu, com exposição, com a escola de lapidação, enfim, com uma mega estrutura para valorizar os garimpeiros de nossa cidade, os artesãos e todo mundo que vive, todos nós, na verdade, porque indiretamente todos nós somos beneficiados. E sem esquecer de Brejão da Caatinga, que é sua terra, que nós vamos concluir a praça, pavimentamos ruas, porque nenhuma comunidade, no próximo ano, essas 8 creches vão virar, no mínimo, mais de 10.